A todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Hélio Araújo que faça a leitura do texto bíblico.
Presidente, vamos fazer a verificação de quórum primeiro.
É verdade. Aferindo o quórum, vice-presidente, vereador Domingos Paulo.
Bom dia a todos e a todas. A verificação de quórum, vereador Hélio Araújo. Vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Ecleide Hilário, vereador Dr. José Fernandes, vereador André Rezende, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Agora sim, quórum aferido. Solicito novamente vereador Hélio Araújo que faça a leitura do texto bíblico.
Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: e Deus que me está tentando? É Deus que está tentando? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meus queridos irmãos, não vos enganais. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai, das luzes, do qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primícios de as suas criaturas. Tiago 1, de 13 a 18.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza e Cleide Hilário, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de ordinária 14 de 2022, de autoria do vereador Fred Godoy, institui a Lei Daniel e inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis a semana de sensibilização à perda gestacional, neonatal e infantil e da outras mortes ocorridas por acidentes de trânsito, suicídios, perda de quedas e porte de arma, a serem realizadas anualmente na semana que compreende o dia do 22 de setembro e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 15 de 2022, de autoria da mesa diretora, concede revisão geral anual na remuneração de todos os servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Usou a palavra Andréa Rezende. Grande expediente. Usaram a palavra João Feitosa, Delcimar Fortunato e João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, João da Luz, Professor Marques, Hélio Araújo, Raimundo Espíndola. Houve votação de projetos. Em única votação, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 6 de 2022, de autoria da mesa diretora. Altera a redação do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, aprovado de 19 votos favoráveis e 3 contrários. Foram votados indicações, moções e requerimentos. Comunicações. Não houve escritos para uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Convocou outra para o dia de 15 de fevereiro, em horário regimental. Sem projetos a serem lidos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença plenária das vereadoras do Progressista, vereadora Thaís Souza, do MDB, Celiane da SOS, Delcimar Fortunato, do Avante. Cumprimentando também o vereador Lisier José Borges, está aqui conosco. Os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Antes de iniciar o pequeno expediente apenas com o orador escrito, quero fazer a leitura de uma moção de apelo do Conselho Municipal de Saúde referente a suspensão de cirurgias cardiovasculares de acordo com a portaria 3.693 de 17 de dezembro de 2021. O Conselho Municipal de Saúde faz aqui uma moção de apelo, uma moção de repúdio, na verdade, que será e pede encaminhamento da moção ao Conselho Estadual de Saúde, Ministério Público do Estado de Goiás, Conselho Nacional de Saúde e também ao Ministério da Saúde. Essa moção, ela traz uma redação e também traz uma tabela das órteses, próteses e materiais especiais, conhecidos como OPMS, que são utilizados para procedimentos e cirurgias cardiovasculares. Nós já repercutimos aqui e muito esse assunto. Somos também contrário a essa portaria do governo federal, a favor dessa moção de repúdio do Conselho Municipal de Saúde. Estamos juntos nessa luta aí, empenhados para que a gente consiga retomar essas cirurgias aqui no município, que já vem um embrólio de longa data. Então, lida a moção aqui de repúdio, será encaminhada aos órgãos competentes. Iniciando o pequeno expediente, convido o único orador inscrito até o momento, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. A todos os vereadores aqui presentes, meu bom dia. Aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, pela rede social. Aos jornalistas presentes, na pessoa do Marcos, do Sivão, do Isval. A todos vocês, um bom dia. É hoje que me traz aqui, presidente. É agradecer. Eu estive ontem na missa do sexto ano de existência da Igreja São Mateus, da Paróquia São Mateus e mais as capelas, que são as comunidades ali. Fiquei feliz de estar ali e participar da missa proferida pelo padre Luiz Lemos, juntamente com o seu antecessor, a quem ele substituiu, o padre Walter, também estava presente, várias outras religiosos, ministro da Eucaristia, pessoas que ali dedicam seu trabalho e sua vida em prol daqueles que mais precisam, em prol da sua religião, em prol da comunidade, em prol dos bairros que ele representa. Fiquei muito feliz de participar desse sexto ano, que é o ano de criação da Igreja São Mateus, que virou nesse período paróquia. Estive presente, participei juntamente com alguns amigos. Estive junto com o meu chefe de gabinete, Gilberto Sampaio, nós estávamos lá presentes, e fico feliz de estar presente e participar junto com o padre Luiz, uma pessoa tão caridosa, tão carismática, uma pessoa que ajuda tão o próximo. Ali, para poucos sabem, são vários bairros carentes que precisam de ajuda, precisam de uma pessoa que lidere e ajude esse próximo. Pra você ter ideia, na gestão dos Vicentinos, até o companheiro Izê está aqui, ali tem os vicentinos aqui da região, que são responsáveis por vários bairros, por exemplo. Fazem entrega de mais de 80 cestas básicas por mês para ajudar as pessoas mais carentes. Fico muito feliz de participar, estar junto daquela comunidade e deixo aqui meu apreço, minha dedicação e meu carinho a todos daquela região, especialmente ao padre Luiz, que é o líder espiritual daquela região. Outro fato que me traz aqui, presidente, é a questão da Enel. Eu não sei como estão os vereadores aqui, mas eu não tenho sucesso com vários requerimentos que eu apresentei, várias podas com árvores que estão trançando nos fios já. A gente tem visto em vários bairros acabando, não tendo energia devido a quando há as chuvas fortes. Não tem, acaba a energia. E isso aí a gente sempre tem feito requerimento, pedido poda para a Enel, pedido que seja feita, que a gente conhece os bairros, a gente sabe onde precisa ser podado, a gente sabe onde que há essas árvores que estão danificando a fiação. A gente pede, faz esse apelo aqui hoje, esse apelo nessa casa, que seja feito, que a Enel disponibilize um canal diretamente com os vereadores para a gente tentar solucionar isso. Hoje eu tenho mais de 10 requerimentos protocolados, requeridos aqui nessa sessão, e todos... Não, nenhum foi atendido. Eu fico triste com isso, quando a gente tenta passar para aquelas pessoas que moram no bairro, que a gente está tentando resolver o problema, está tentando resolver, mas é só chover que a energia acaba no bairro. É difícil. São coisas simples que é fácil de resolver. É simplesmente as podas que, que têm que ser feitas e isso não está acontecendo. Deixa aqui meu desabafo, meu apelo e minha indignação com essa situação da Enel. Meu muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Tenham todos um bom dia.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. Já abrimos o grande expediente com um vereador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes na mesa diretora, os vereadores presentes aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham também ao vivo, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Nós temos que estar atentos a esse lado social, né? Observando aqui, inclusive eu quero manifestar que eu tenho sim um lado social, que eu gosto de atuar, porque muitas pessoas procuram o nosso gabinete, procuram o gabinete do vereador, fazendo todo tipo de pedido, fazendo todo tipo de petição. E muitas famílias em dificuldade em virtude dessa pandemia, certo? Têm nos procurado, e principalmente quando surge um programa social. O governador Caiado tem esse lado social também, através da sua esposa Gracinha, né? Ele tem feito um trabalho social muito bom, muito relevante no estado de Goiás. E ontem eu mencionei sobre o programa Mães de Goiás, sobre o quantitativo das mães que foram atendidas no estado de Goiás. Foram 1.000 atendido na cidade de Anápolis, para um universo de 100 mil no estado de Goiás. Nós fizemos uma moção de apelo, eu queria agradecer a todos os vereadores que aprovaram essa moção, que será encaminhada ao governador, pedindo para ampliar essa atenção, esse auxílio para a cidade de Anápolis. Quero agradecer e pedir para os vereadores, novamente, o apoio para nós encaminharmos uma outra moção de apelo ao governador. Porque é um outro programa social importante que está sendo desenvolvido no estado de Goiás e que nós temos sim que fazer uma intervenção no sentido de reivindicar para a cidade de Anápolis uma melhor atenção do governador. O governador está com esse programa para ter onde morar, que é o aluguel social. A gente não sabe ainda o resultado do atendimento no estado de Goiás. Mas nós já sabemos a quantidade que será destinada para a cidade de Anápolis, vereador Thaís. E a quantidade será 1.000 unidades atendidas. E o que é que nós estamos solicitando aqui nessa moção de apelo? A ampliação. Nós sabemos que na cidade de Anápolis, não só 1.000 unidades vão precisar desse aluguel social. E é importante nós fazermos essa reivindicação, pedindo essa ampliação, porque outras famílias vão correr atrás desse benefício, desse auxílio, e não vão encontrar, porque essa semana, por exemplo, é o último prazo para as pessoas que não aderiram ao programa do aluguel social se inscreverem. À disposição está, as vagas estão disponíveis para as pessoas, e assim que ocupar o limite de 1.000 unidades, o link das inscrições será encerrado. Então, nós queremos já antecipar, pedindo a ampliação desse programa para a cidade de Anápolis. Eu queria aproveitar também, Nesse momento, nós estamos acompanhando o vereador Jackson Charles. Nós estamos acompanhando o trabalho social que é feito pelo prefeito Roberto Naves. É um trabalho importante que é feito pela Secretaria de Integração Social, que é a distribuição das cestas. E esse é um trabalho que tem sido feito na cidade e que está alcançando muitas famílias que às vezes estão passando fome. E eu queria parabenizar o prefeito. Já foram mais de 100 mil cestas compradas na cidade de Anápolis e distribuídas para as famílias carentes, famílias em extrema vulnerabilidade. Eu queria ressaltar, parabenizar a primeira-dama Vívia, a secretária Andréia Lins e o prefeito Roberto Naves por estar fazendo esse trabalho, esse programa social. E nós estamos, eu estou acompanhando de perto, as cestas estão zerando. As cestas estão zerando no estoque da prefeitura. E nós estamos vendo que a pandemia continua. E eu já queria aqui, de forma verbal, solicitar o apoio dos novos vereadores para poder fazer uma solicitação ao nosso prefeito Roberto Naves à compra de mais novas cestas para poder suprir a necessidade da cidade de Anápolis. E, aliás, o Jackson Charles, a sugestão é fazer isso virar um programa permanente na cidade de Anápolis, que é esse programa social da distribuição das cestas do município. Então, eu estou aproveitando...
Boa tarde, vereador.
Vereador Jackson Charles.
Quero agradecer pela oportunidade que o senhor está me dando de fazer uma informação importante à população anapolina. Anteontem, em uma reunião que eu tive com o deputado Elias Vaz, o deputado Elias Vaz, a meu pedido, está concedendo uma emenda parlamentar na ordem de R$500 mil para exatamente atender essa demanda de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade do fornecimento, inclusive, cesta básica. É um programa federal que ele pode acontecer todos os anos. Então, se cada deputado federal, através de nós aqui, vereadores, conseguir uma emenda, por exemplo, na ordem de valor X, e esses valores são carimbados, eles não têm como distorcer qual a finalidade. Então, eu tenho orgulho de dizer que consegui, através do deputado federal Elias Vaz, uma emenda de R$500 mil, que atenderá, inclusive, essa demanda do fornecimento de cesta básica aí mencionado pelo senhor. Entendo que tem que ser um programa constante, porque a situação das pessoas está realmente muito difícil e é importante o momento, o poder público, dar as suas mãos às famílias mais carentes.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Uma notícia importante. Presidente, sem mais para o momento, obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador João da Luz. Espaço do grande expediente ainda em aberto. Alguém se habilita? Senhoras e senhores, espaço do grande expediente ainda em aberto, sem inscrição. Podemos encerrar? Habilita fazer uso da fala, então, com a palavra, por até 10 minutos, vereador Jackson Charles.
Quero comentar a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a imprensa que se faz presente e as pessoas, servidores que estão presentes no plenário Teotônio Vilela. Vereador Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, eu quero aqui atentar minha fala a uma discussão que iniciou-se aqui no dia de ontem com relação a uma lei protocolada pelo vereador João da Luz, que é o selo para, segundo ele, valorizar e motivar e incentivar o pequeno agricultor para não usar agrotóxicos nas suas plantações. Mas ontem eu fiz questão, vereador Delcimar, de não usar a palavra, porque eu queria aproveitar o momento para chamar a atenção de todos os vereadores, que me parece que alguns aqui não estão cientes do que aconteceu no Congresso Nacional na semana passada. Aconteceu, no meu ponto de vista, vereador Delcimar, o maior absurdo já ocorrido na história da política nacional no que diz respeito à valorização do meio ambiente e o combate das doenças cancerígenas. Foi aprovado no Congresso Nacional, vereador João da Luz, e aí é por esse motivo que o seu projeto pode não ter êxito, foi aprovado no Congresso Nacional na semana passada a liberação do uso de veneno nas produções agrícolas no nosso país. Olha a que ponto nós chegamos, vereador Ederson, que é um defensor da vida. Olha, vereador Ederson, o que é que foi aprovado no Congresso Nacional? Uma lei que libera totalmente o uso de agrotóxicos nas produções agrícolas. Dizer aos senhores que essa lei, ela partiu do Executivo. Nós estamos vivendo um momento...
A parte, senhor.
Vereador Lizer.
Só para contribuir com a sua palavra, vereador, nós temos, na realidade foi aprovado no Congresso, não acompanhei para e passo, mas foi aprovado a inclusão de alguns agrotóxicos, de vários agrotóxicos, defensivos agrícolas, digamos assim, para ficar mais amena a situação. Mas dizer bem claro, então foi aprovado alguns, que já, nós já aplicamos vários, né? Adquirimos, inclusive da Rússia, lá nós teremos problema que adquirimos muito da Rússia. Mas só para você ter uma ideia, o Brasil é o país que mais usa agrotóxico em valores absolutos. Valores absolutos. Claro, nós somos talvez o maior produtor de alimento do mundo. Agora, o Japão, por exemplo, usa 17 vezes mais agrotóxico, 1.500 vezes mais agrotóxico do que o Brasil. Só para ter uma ideia. Então, quer dizer, fala-se que o Brasil consome muito, mas a nossa proporção é muito maior do que a de todos eles. Entendeu? Então, assim, o nosso uso em termos de metro quadrado, de alqueire, de lavoura, é muito inferior aos outros países, a países da Europa, Estados Unidos e principalmente o Japão. Só para dar um esclarecimento acerca dos agrotóxicos. E se nós não tivéssemos os defensivos agrícolas, nós estaríamos passando fome hoje, porque eles ajudam, são defensivos agrícolas, ajudam na produtividade. Ajuda na produtividade. Não estou defendendo o uso exacerbado. E nem estou condenando o não uso, né, para esses...
É mais ou menos o seguinte, o senhor está em cima do muro.
Não,
é típico do senhor.
Não, estou falando
exatamente... Deixa eu falar, a fala já acabou.
Não, peraí,
já cortou a fala, a fala já cortou, vereador. Já cortou a fala.
Não, só isso aí.
Cortou a fala já.
Não, peraí. Uma coisa é o pequeno agricultor cultivar sem uso de agrotóxico.
O senhor falou que para o senhor tanto faz ter como não ter. Volto a repetir, se por senhor tanto faz ter como não ter, em cima do muro é o melhor lugar. Eu quero dizer que não interessa o que, que acontece no Japão, na China ou no inferno. Eu quero saber o que tem que acontecer aqui no nosso país. E nós somos contra o agrotóxico. Nós estamos vivendo aí, o câncer está tomando conta da vida das pessoas, está dilacerando vidas. Enquanto nós deveríamos estar usando dinheiro para combater o câncer, encontrar a saída, nós estamos fomentando o câncer ao liberar agrotóxicos. Vereador João foi muito feliz na sua lei. Parabéns, vereador João. Infelizmente, a sua lei não terá êxito, porque infelizmente uma lei municipal não pode sobrepor uma lei federal. E para completar a fala do vereador Gato, que fica em cima do muro, eu quero dizer uma coisa. Ontem foi aprovado, pior ainda, pelo Congresso Nacional, foi uma lei apresentada, que é o quê? Que é a liberação do garimpo clandestino. Ou seja, meio ambiente, que merda de meio ambiente para esse governo. O Brasil vai começar a ter sanções fortíssimas por conta dessas atitudes irresponsáveis de lacerar o meio ambiente, de liberar agrotóxicos para criar Vereador João, é para aumentar o número de doenças no nosso país. Vereador João, fique à vontade.
Quero parabenizar Vossa Excelência por trazer essa discussão aqui na tribuna da Câmara de Anápolis. Dizer o seguinte, o nosso presidente é totalmente liberal, certo? Ele quer o quê? Fomentar a produtividade, quer gerar renda, quer gerar emprego. Mas a que custo? A que custo? Então eu quero falar o seguinte, nós levaremos mais ou menos uns dois mandatos de novos presidentes para poder reconstruir o Brasil do que o presidente atual hoje está fazendo. Estão fazendo Obrigado. Leis que vai contra a vida, vai contra o meio ambiente. Então, realmente, é uma lei que não tem, que não mede consequência. A nossa lei, Jackson, ela pode se ater aos pequenos produtores, aqueles que não querem usar os defensivos agrícolas, os venenos. Nós podemos trabalhar, compilar essa lei para poder fortalecer aquele produtor que não quer usar o veneno e quer vender o seu produto de qualidade sem utilização do veneno. Acho que nós podemos trabalhar nesse sentido, nessa lei. Eu
obrigado.
Acho que ela não contraria a lei federal.
Vereador João.
Obrigado, obrigado.
O vereador que antecedeu a fala do João perdeu a oportunidade de ficar calado. Porque você dizer para mim que nós iríamos morrer de fome sem o uso do agrotóxico, que imbecilidade, meu Deus do céu. Nós estamos perdendo vida. Nós estamos morrendo pela doença. O câncer está tomando conta de nós. As doenças a cada dia aparecem em maior quantidade, vereador João. João Feitosa. É, dia após dia a ciência está sendo vencida pelo câncer. E aí os governantes lideram o uso de agrotóxicos de forma ali totalmente frouxa. Isso é um absurdo. Eu quero aqui fazer um cumprimento especial ao deputado Elias Vaz, do PSB, partido pelo qual eu tenho o prazer de ser vereador nessa cidade. Porque o deputado federal Elias Vaz votou contra a liberação do agrotóxico. Parabéns, deputado. O senhor está de parabéns. É deste modo, é com esse compromisso que a gente tem que ter com a sociedade no exercício do nosso mandato. E o deputado federal Elias Vaz, sempre coerente nas suas decisões, votou contra essa lei absurda, que infelizmente ele foi voto vencido, mas colocou o seu posicionamento. Então eu quero aqui, fazendo uso da palavra, para deixar aqui o meu repúdio a essa lei, o meu descontentamento a essa atitude irresponsável feita pelo Congresso Nacional na liberação do uso de agrotóxicos sem fronteiras no nosso país. E aí nós temos aqui que nos posicionar com relação a isso, para que nós sejamos aqui defensores da vida. As igrejas já estão se posicionando.
A parte, presidente.
Vereador Hélio.
Vereador, ontem foi lido pelo nosso querido amigo projeto de lei do vereador João da Luz, que contemplava a questão do selo verde. Eu até usei a palavra ontem para falar sobre essa questão do agrotóxico. É preocupante. São produtos que são vendidos no Paraguai hoje, que são liberados para vender aqui no Brasil. Eu fico preocupado com isso, porque a gente não sabe o que vai chegar na mesa nossa, na mesa dos seus filhos, na mesa da sua família, porque vai acontecer isso. São produtos altamente cancerígenos. E eu vi uma situação aqui, a criação do selo verde foi muito importante. A sua fala vem de contra o que foi lido ontem da questão do projeto do vereador João. E parabenizar a Vossa Excelência, porque é excelente. Essa é a ideia da gente tentar coibir a venda desses produtos que são altamente cancerígenos. Parabéns, vereador.
Muito obrigado, André. Então eu quero aqui deixar o meu descontentamento, o meu repúdio a essa lei imbecil, irresponsável, aprovada no Congresso Nacional, que vem totalmente contra a vida e a saúde do povo brasileiro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Sem mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Wederson Lopes, vereador Fred Caixeta, vereador Ramildo Espíndola, vereador Delcimar Fortunato, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Hélio Araújo, vereadora Celiane da SOS, vereador Marcos Carvalho, vereador Luzimar Silva, vereador Jackson Charles, vereador Suender, vereador José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador André Rezende, vereador Fred Godoy, vereador Domingos de Paulo, vereadora Cleide Lara. Agora é suficiente, senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária Andréa Rezende. Quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a mesma primeira secretária que faça a deliberação dos projetos inicialmente em primeira votação.
Projeto de Decreto Legislativo número 287/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título de cidadã napolina ao engenheiro agrônomo Renan William Martins de Abreu e da outras providências. Comissão de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Complementar 246/2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo, presidente. A autoria é minha, viu?
Opa, de Lei Complementar 246?
Não, ela falou o título, não foi não?
Ah, perdão, é porque a primeira secretária inverteu a pauta.
Tudo bem.
Projeto de Decreto Legislativo 287/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão com a palavra autora.
Obrigado, senhor presidente. Peço apoio aos nobres pares. Renan William Martins, ele é natural de Candiba, na Bahia. Desde 2018, ele foi nomeado coordenador da Unidade Regional do Rio das Antas, né, que é sediada aqui em Anápolis, e atende 29 municípios. Coordena atividades de fiscalização sanitária, animal e vegetal e faz um grande trabalho em prol dos produtores rurais. Por isso, eu peço apoio aos nobres pares para que seja concedido esse título justo e merecido a ele. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário vota favorável. Vereador Delcimar Fortunato.
A favor.
Vereador Domingos Paula.
A favor, presidente.
Vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Cabo Fred Caixeta.
Favorável, presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles. Projeto de decreto legislativo.
Favorável.
Vereador Jean Carlos, ausente, motivo de saúde. Vereador João da Luz. Vereador João da Luz está ausente. Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador José Fernandes.
Favor.
Eu também voto favorável. Lizier, ausente. Luzimar Silva.
Favorável, senhor presidente.
Professor Marcos.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane DSOS.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Ainda em tempo, vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereadora autora do projeto, Thaís Souza.
Favorável.
Vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável.
E, por fim, vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 287/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 246/2021, de autoria do prefeito municipal, revoga e altera dispositivos na lei 3.379, de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre o Conselho Municipal da cidade de Anápolis, com cidade, e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, servidor público, trabalho, urbanismo, favoráveis ao projeto.
Agora sim, projeto de lei complementar 246, em discussão.
Discutindo.
Quem pediu a palavra foi o professor Marcos Carvalho, com a palavra.
Presidente, quero destacar nessa fala a importância de que a gente pense...
Professor Marcos, só um minutinho, por gentileza. Eu queria pedir aos pares um minuto de atenção quando o colega faz uso da fala, porque vocês estão tumultuando a sessão. Por gentileza, vereador Reamilton, Por gentileza, Delcimar Fortunato, vamos corroborar aí com a sessão. Desde o início está uma muvuca, isso aqui parecendo feira. Vamos lá, com a fala, professor Marcos Carvalho.
Agora vamos conseguir, né? Quero destacar a importância do Concidade, no sentido de que a gente consiga pensar a cidade, pensar o município para as próximas décadas, presidente. À medida que a gente atravessa a expansão urbana, e que durante muitas décadas foi desordenada no município, nós sofremos com a questão do aumento populacional, da migração, da falta de políticas públicas. E cada vez que a cidade cresce, nós precisamos de novos equipamentos sociais que promovam educação, cultura, saúde. Então o Conselho tem uma importância muito grande no sentido de acompanhar o crescimento do município, tanto da cidade, do espaço urbano, como do meio rural, para que a gente possa, nas próximas décadas, ofertar políticas públicas condizentes com o tamanho e a dimensão do município. Então, quero destacar aqui a importância dessa discussão.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Ainda na discussão do projeto de lei complementar 246, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui, na condição de ex-presidente do Concidade, que pude vivenciar as dificuldades nas discussões de ter, dentro desse conselho, pessoas e atores capazes e que tenham realmente comprometimento com o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Hoje, a aprovação dessa lei traz um ganho muito grande quando nós conseguimos incluir nesta lei a presença como titular a ACIAN, que é a Associação dos Corretores de Imóveis de Anápolis. Eu penso que não existe discussão do que diz respeito à questão imobiliária se não houver a presença de um profissional corretor de imóveis que tenha qualificação para este fim. Portanto, hoje, a inclusão da ACIAN como titular no Conselho das Cidades dá maior legitimidade às discussões do Concidade nas decisões que são tomadas para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Portanto, quero cumprimentar aqui a todos os corretores de imóveis pela participação, pela presença e agora, de forma efetiva, oficial, podendo discutir, opinar e tomar decisões em favor da cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Frederico Godoy.
Presidente, só fazendo um adendo em cima da fala do vereador Jackson, e lembrar que a Associação das Imobiliárias também faz parte desse Concidade há alguns anos, e lá na Associação das Imobiliárias, para a pessoa ser um dono de imobiliária, ele tem que ser corretor de imóveis. Então, corretor de imóveis já estava sendo beneficiado. Parabenizar também o Sindicato da Construção também, que através da CIA também tem uma cadeira cativa, que discute melhorias para a cidade de Anápolis. Então, parabenizar tanto a CIAN, a AIA, o Sindicato da Construção e a CIA por estar nesse conselho. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar 246-2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda da Comissão do Servidor Público e Trabalho.
Apenas retificando, a emenda é da Comissão de Constituição e Justiça, tendo um voto em separado e uma emenda modificativa de autoria do vereador Jackson Charles, a qual foi acompanhada pelos demais pares e o parecer teve a maioria das assinaturas. Nesse voto em separado, ele altera o seguinte. A fim de alterar o artigo 2º da propositura que tramita pelo projeto número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Inciso Sétimo, um representante da Associação de Corretores de Imóveis de Anápolis, ACIAN.
A emenda da Comissão do Servidor Público e Trabalho está em discussão. É porque aqui na redação colocaram... Não, está certo. Comissão, Constituição e Justiça e redação com emenda. Emenda em discussão? Sem discussão? Em votação? Votação simbólica? Contrários se manifestem? Emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Antes de passar à próxima pauta, eu queria pedir o plenário, que é soberano, para que a gente possa fazer a inclusão de um projeto de lei de autoria da mesa diretora que concede revisão geral anual da remuneração de todos os servidores do Legislativo e determina outras providências. Vereador Jean Carlos, que é o presidente da Comissão dos Servidores Públicos, está ausente, mas como o projeto já está definido e nós precisamos trazer a data base aos servidores do Legislativo, eu queria pedir ao plenário a permissão para a inclusão do projeto em pauta. Contrários se manifestem. Então, com autoria do plenário por unanimidade, peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura do projeto incluso na pauta, para que a gente possa deliberar.
Projeto número 15/2022 concede revisão geral anual na remuneração de todos os servidores do poder Legislativo e determina outras providências.
Então, o projeto de autoria da mesa diretora, 015/2022, está em discussão. Esse projeto, só para os pares que não estão a par do assunto, essa data base, ela se dá todo ano aos servidores do Legislativo. O que a gente aguarda é a autorização e o valor do duodécimo destinado à Câmara Municipal, para que a gente veja se o valor aplicado de acordo com o IPCA, com os índices que fazem a correção, não interfiram no 70% do limite prudencial cedido aos servidores de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Então, nós estamos concedendo o reajuste salarial aos servidores municipal de acordo com o que é feito todo ano. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto 015/2022, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual aos servidores do Legislativo, está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Seguindo a pauta, peço à primeira secretária que faça a leitura de mais um projeto a ser deliberado.
Projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Trata-se de antecipação da eleição para renovação da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis para o ano de 2023-2024, a outras providências. Comissão de Justiça, favoráveis ao projeto, com emenda.
Projeto de resolução 08/2022 está em discussão. Em votação, votação do projeto de resolução, assim como decreto legislativo, é nominal e precisa de 2/3 de votos favoráveis para aprovação. Iniciando a votação, vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos, ausente. João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Zé Fernandes.
Presidente, esse projeto trata da antecipação da eleição da renovação da mesa. Mais uma vez, acho que não é o assunto pertinente que a cidade precisa, eu sou contra.
Contrário, Zé Fernandes. Lisier José Borges, ausente, eu voto favorável. Luzimar Silva.
Favorável, senhor presidente.
Favorável, professor Marcos Carvalho. Não está. Reamilton Espíndola.
Favorável.
Favorável, Celiane da SOS.
Favorável.
Favorável, policial federal Swender.
Sigo na mesma vertente dos votos anteriores, contrário.
Contrário, vereadora Thaís Souza. Está ausente. Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Favorável. Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Então vamos lá. Nós temos dois votos contrários e favoráveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 votos favoráveis. Projeto de resolução 08-2022 aprovado pela maioria. Agora vamos à emenda da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
A fim de modificar o caput do artigo 1º e parágrafo 2º da propositura que tramita por meio de processo número suplemento tratado, cuja redação passará ao seguinte: a eleição da renovação da mesa da Câmara Municipal de Anápolis para o biênio de 2023-2024 será realizada em sessão ordinária, sendo a convocação realizada pelo senhor presidente, que determinará a sua inclusão na ordem do dia, ficando todos os vereadores cientes e devidamente convocados, devendo observar os seguintes procedimentos. Parágrafo 2º. A inscrição dos candidatos para cargo deverá ser encaminhada ao presidente do Legislativo na própria sessão, abrindo-se no pequeno expediente com prazo improrrogável de 10 minutos para que os interessados encaminhem o registro das chapas. Só isso.
A emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça e Redação está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça e Redação está aprovado por unanimidade dos presentes.
Presidente.
Pois não.
Trata-se de, também da eleição de mesa diretor de qualquer forma. Então,
é, por gentileza.
Pelo protocolo, né? Acho que tem que ficar com a máscara.
Sim.
É, trata-se também de eleição de mesa diretora, como...
É, a emenda é do projeto. Claro que o projeto se trata da eleição, a emenda da mesma
forma. Isso mesmo. Como se trata da antecipação de mesa, de eleição da mesa, também voto contrário.
Então, atrasadamente, o vereador...
Atrasadamente não, o senhor...
Não, já foi deliberado, mas eu retorno, não tem problema não. Vota contrário, mas a maioria favorável, está aprovada a emenda. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereador André Rezende, que faça deliberação de requerimentos, moções e indicações.
Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz, moção de apelo ao governador Ronaldo Caiado para que amplie o quantitativo de contemplados para o município de Anápolis para o programa ter onde morar, aluguel social, uma vez que está previsto para agraciar apenas 1.000 pessoas. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 488 a 493. Delcimar Fortunato, 483. Hélio Araújo, 501 a 502. Jackson Charles, 484 a 485. José Fernandes, 495 a 499, salvo 497. Lisieche José Borges, requerimento de números 497 a 500. Policial Federal Suender, 486 a 487. Thaís Souza, 481 a 482. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Inicialmente, vereador Hamilton Espíndola, na sequência, vereador André Rezende.
Quero usar esse espaço nessa manhã, cumprimentar a todos. Agradecer aqui o empenho da Secretaria de Obras, o secretário Sr. Delano, pela resolutiva daquelas obras ali do Ana Carolina. Tivemos ali algumas complexidades ali quanto ao período chuvoso, mas a resposta é, tendo agora esse momento de seca, já está finalizando ali as pluviais e já estarão já movendo pavimentação asfáltica ali, daquelas 5 ruas do Ana Carolina que ainda não estão asfaltadas. Estive hoje pela manhã ali na Secretaria de Obras, tive essa conversa com ele e acredito que em um tempo bem próximo ali a população do Ana Carolina será presenteada aí com asfaltos naquelas ruas que ainda não foram contempladas com asfalto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Hamilton Espíndola. Na sequência, vereador André Rezende.
Quero aproveitar o espaço das comunicações para falar de uma importante conquista na cidade de Anápolis. Amanhã será inaugurado o Colégio Salvador Santos, no bairro Calixto Lange. Depois de 20 anos em Anápolis, que não se construiu uma escola estadual, essa foi uma das promessas do deputado Hamilton Filho em lutar por uma educação melhor para a cidade de Anápolis.
e amanhã a cidade ganha uma grande conquista nas próximas gerações, no desenvolvimento educacional da cidade de Anápolis. E eu quero aqui agradecer realmente ao trabalho do nosso deputado estadual, ao nosso governador Ronaldo Caiado, ao prefeito Roberto Naves, é um investimento de 1 milhão e 800, e a parceria do vereador Luzimar Silva, uma grande liderança da região, Edmilson do Mercado Serve Bem. O Luzimar esteve com a gente lá desde o primeiro dia da obra até as diversas visitas que foram acontecendo. Então, eu quero parabenizar a todos os envolvidos e convidar a todos vocês. Amanhã o governador vai estar aqui junto com o nosso prefeito para inaugurar essa importante obra às 8 horas da manhã. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, Fred Cacheta. Fred Godoy.
Presidente, só trazendo uma informação, ontem eu vi uma cobrança aqui em plenário próprio professor Marcos Carvalho, depois eu vi que o vereador Hamilton fez lá uma reunião com a secretária de Educação e de Saúde lá na Câmara, mas tivemos na última quinta-feira com a secretária de Educação, Erizânia, cobrando a questão dos pedagogos para pessoa com deficiência, e já na sexta-feira saiu a nomeação no Diário Oficial de 3 novos pedagogos. É um número muito pequeno, estamos longe de alcançar todos, mas ela me garantiu que logo, logo esse déficit será coberto. Eu estive lá em nome do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, no qual eu sou vice-presidente. Então, agradecer, Erizânia, e espero logo, logo trazer boas notícias. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Deixa eu fazer um questionamento aos pares aqui. Uma sugestão, nós podemos mudar a sessão ordinária de amanhã para quinta-feira? Ou, não, é porque a escola lá é 8 horas, né? Vocês não concordam? Vamos fazer uma votação. Por gentileza, quem não se importa de que a sessão ordinária da quarta-feira passe para quinta-feira? Contrários se manifestem da mudança, melhor assim, contrários. Doutora Trícia, Frederico Godoy.
Presidente.
Sim.
Pode mudar para quinta-feira, antecipando o horário também?
Pode também.
9, 8:30, alguma coisa
assim? Pode.
Coloque então, vamos pensar, essa mudança, se mudar e antecipando, a sua favor. Porque já tinha compromisso prévio, se puder...
Pois é, às quintas, 8 horas, daria?
Ótimo.
O CCJ suspende, põe à tarde. Então... Colocar em votação a mudança da sessão ordinária de amanhã, dia 16 de fevereiro, para o dia 17 de fevereiro, quinta-feira, às 8:30, excepcionalmente. Todos de acordo? A doutora Trícia vai estar ausente. Os demais? De acordo? Então, de acordo com o plenário que é soberano, a sessão de amanhã passa para quinta-feira, às 8:30. Eu falo porque há 20 anos não se constrói uma escola... aqui no município de Anápolis. Então, nós, como agentes políticos, devemos prestigiar e também ter uma agenda positiva lá no DAIA, que é a ampliação da ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Também acho que seria importante os colegas pares acompanharem essa agenda. Pois não, vereador Jacques?
Apenas para contribuir, presidente, eu quero cumprimentar a mesa diretora por essa atitude. Essa Casa Legislativa aprovou aqui, anos atrás, uma lei... que autorizou o contrato de programa com a Saneago. Fomos muito criticados por algumas pessoas que torcem do quanto pior melhor, mas nós tivemos a honradez e a coragem de enfrentar essa necessidade importante da cidade, que é a falta de investimentos no saneamento básico em Anápolis. E amanhã, conforme o senhor disse, será assinada várias ordens de serviço baseado na lei que nós aprovamos aqui nessa casa, que foi autorizando o contrato de programa. Então, é muito importante que essa Casa Legislativa esteja presente, até para poder mostrar para a sociedade que nós temos aqui um compromisso, independentemente dos conceitos, independentemente das opiniões contrárias, que não entendem como funciona o sistema no Estado, no país e no mundo político, mas que nós aqui, na condição de legislativos e representantes do povo, temos que, acima de tudo, ser corajosos, ter coragem de assumir situações, assumir, inclusive, leis, aprovar leis, que às vezes ela cria um problema para determinados grupos, mas que ela traz um benefício muito grande a curto, médio e longo prazo. E eu não tenho dúvidas, e não tinha dúvidas lá atrás, de que esse contrato de programa que nós autorizamos nessa Casa de Leis está agora colhendo frutos. A cidade está colhendo frutos, o Legislativo está colhendo frutos, o Executivo colhendo frutos e a sociedade anapolina também colhendo frutos pela coragem desses vereadores que autorizaram o governo municipal a assinar esse contrato de programa. Portanto, é importante a presença de nós, vereadores, lá para comemorar junto com a cidade de Anápolis esse grande feito. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concordo,
presidente,
plenamente com Vossa Excelência. Pois não, vereador Frederico Godoy.
Só colaborando com a fala do vereador Jackson, parabenizar pela fala. Como o senhor falou ontem que vai dar início à obra na ET, quando eu estive na gerência do DAE, eu tive a satisfação em estar ali todo dia na ET. E a ET iniciou uma obra no governo passado, antes do governo Caiado, e ficou com 98% da obra inacabada. E com a obra inacabada, não teria como o DAE receber novas indústrias. E com a expansão do DAE, eu acho que é muito importante o término dessa obra, o início e o término. Devolvo a palavra.
Obrigado, Frederico Godoy. Então, sessão...
Pela liderança, presidente.
Pois não, pelo espaço das comunicações. Quem está com a fala, o vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, só corrigindo, Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que nos últimos 30 anos nunca foi construída uma escola aqui na cidade de Anápolis. No governo, o senhor falou 30. No governo Marconi Perillo foi construído duas escolas, o Herta Leis, Escola Século XXI, e a escola Onofre Quinan, ali no bairro de Lourdes. E sem falar, N reforma que foi feita em escolas estaduais aqui, e a implantação dos colégios militares que foi no governo Marconi Perillo. Um avanço. Era só para fazer essa correção, meu presidente. Obrigado pelo espaço.
Obrigado pela correção, vereador Delcimar Fortunato. Com a palavra, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu acho que amanhã a cidade de Anápolis vai, sim, estar resgatando uma demanda antiga. A última escola construída na cidade de Anápolis tem 20 anos. É a escola Senador Onofre Quinan, lá no bairro de Lourdes. E a gente tem lutado muito para que a ANAP possa receber mais escola, principalmente, vereador Ederson, escola estadual. Eu entrei aqui em 2009, aquela área que a escola foi construída, que vai ser entregue amanhã, a gente já doou ela umas 4 vezes e não tinha sido construída. E todos nós aqui que estávamos no mandato, sempre que ia lá no Palácio para poder conversar com o governador Marconi, a gente sempre cobrou, sim, do governador Marconi, construção de escola. E não foi feito. Foi feito, sim, reforma de escola, implantação do colégio militar, mas construção de escola nova tem aí praticamente 20 anos. E eu fico feliz por sair dessa casa aqui, um vereador que era presidente e depois virou deputado estadual, e com outros que ali estão, lutou para poder construir essa escola ali. Uma luta antiga do vereador Valdete, que está aqui, o seu sobrinho aqui na casa, que sempre brigou para que pudesse construir. Vereador Edson, vereador João, vereador Jackson, vereador mais antigo de mandato que está aqui nessa casa, eu próprio também. Igual a gente briga para construir uma escola ali, Conjunto Filósofo, no Industrial, na Grande Real e outros bairros de Anápolis. Anápolis precisa, no mínimo, de 6 escolas estadual, mas não é para amanhã, não. É para ontem, essas obras tinham que começar. Então, assim, a gente fica feliz do governo Caiado, junto com os deputados, principalmente o deputado Hamilton Filho, que vai amanhã inaugurar essa escola aí, na gestão do prefeito Roberto e na gestão de nós, vereador, que graças a Deus, com certeza, tem a contribuição nossa para a construção daquela escola. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, Fred Cachetas, depois Deus, Luzimar Silva.
Não era só para falar por questões de justiça mesmo, mas o Domingos já falou. O trabalho, o empenho do vereador, que é meu tio, Valdete, fez para que aquele colégio se tornasse uma realidade e que amanhã estaremos lá. Eu até queria a presença dele, ele que sempre nos ouve, se possível, lá na inauguração desse colégio. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Luzimar Silva, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui comunicar e agradecer ao nosso prefeito, Roberto Naros, um pedido que protocolei nessa casa, para tirar o uso obrigatório de máscara, que nosso prefeito, na manhã de hoje, anuncia em locais abertos, aonde não vai ser mais necessário o uso aí da máscara. Então, deixo aqui também o agradecimento, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Com a palavra, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, nesses dois assuntos também, parabenizar aí o governador Ronaldo Caiado, o deputado, o ex-vereador Hamilton Filho, que está, inclusive, trabalhando para a construção de uma outra escola ali na região do Filósofo Machado, Morada Nova, Jardim Itália, em uma área que, inclusive, já está cedida pela Prefeitura Municipal de Anápolis. Então, parabenizar, dizer da importância e da demanda reprimida que existe, sim, conforme disse aqui o vereador Domingos Paula. Existe uma grande demanda reprimida para o ensino médio, né? O ensino médio, ensino fundamental 2, ensino médio. Então, nós precisamos de mais escolas e nós temos uma grande expectativa, toda aquela região do grande filósofo Machado, na expectativa para que também venha a construção de uma escola ali na região, mas parabenizando por essa grande conquista ali na região sul da cidade de Anápolis. E parabenizar também, assim conforme o vereador Luzimar, o prefeito Roberto, que reuniu toda a equipe e apresentou os argumentos, já divulgou à imprensa hoje pela manhã, a liberação do uso de máscaras em locais abertos. Eu concordo 100%, acho uma medida acertada do prefeito Roberto Naves, porque não se justifica o uso de máscaras mais com a questão do avanço da vacinação, com a questão do momento que nós estamos vivendo, a obrigatoriedade de uso de máscaras em parques, praças, ruas, em locais abertos. Então, deixar aqui os meus parabéns e a minha concordância que eu 100% aprovo essa decisão do prefeito Roberto Naves. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Ederson Lopes. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais para o momento, então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra, excepcionalmente, para quinta-feira, 17/2, às 8h30. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Fiquem todos com Deus, grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.